Jogou bem ou não foi isso tudo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. A exigente torcida do Galo quer mais da equipe que empatou com o América por 1-1 no Estádio Independência. Um jogo com emoção. O América saiu na frente, fez 1-0 e o Atlético empatou na última bola do jogo com um gol do Rubens. Bom, eu tô com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, com a Laura Rezende, do GE.globo, e a Carol Leandro, que representa a torcida atleticana. O Atlético está praticamente classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro, só uma combinação muito improvável tira o Atlético da fase semifinal, e existe uma grande chance do Atlético pegar o América de novo na fase semifinal do Campeonato Mineiro. Henrique, me dá um destaque aí, o que está coçando aí na sua garganta para falar sobre o Atlético?
Vou numa palavra só, hein, Rogério? Rubens, ponto final.
É, Rubens, será que o Rubens está pedindo passagem de novo? De novo, está dando seta de novo para passar? Laura Rezende, seu destaque, você vai falar principalmente do quê?
Acho que o Atlético empatou, mas não convenceu ainda, Rogério. Falta muito para entregar o que a gente espera desse Galo nesse ano.
Carol Leandro.
Rogério, o Filipão está comprando uma briga que ninguém nunca ganhou ela no Galo. E quando as coisas começam assim, não costuma terminar muito bem pro treinador, não.
Briga? Briga com quem?
Com a torcida.
Olha só, gente, eu tenho perguntas aqui para vocês. Vocês vão poder estender, então, explanar um pouco mais sobre essas opiniões daqui a pouquinho. Olha as perguntas que eu vou deixar para vocês irem pensando, e o torcedor atleticano, a massa do Galo também. O Felipão disse que o Atlético jogou bem. Vocês concordam com o Felipão? O Dalberson, goleiro do América, foi talvez o melhor em campo. Acabou falhando também no último lance, no gol marcado pelo Rubens. O Alisson como titular. Começou como titular do Atlético. Chegou para tomar conta da posição? Vai ser uma coisa que vai ser recorrente agora, o Alisson como titular? Uma pergunta que passou pela minha cabeça hoje. Ó. Paulinho, 7 jogos, nenhum gol. Foi artilheiro do último Brasileirão. Esse ano não começa bem. Ele segue como titular incontestável do Atlético? E vamos falar também da renovação do Hulk, né? Renovou até o fim de 2026. O Hulk, quando terminar o contrato dele com o Atlético, terá 40 anos e meio. Vamos falar dessa renovação, então. Mas vamos falar do jogo. Afinal, o Atlético jogou bem ou não jogou bem? O Felipão acha que jogou bem. E vocês, o que acham?
Ah, eu acho que não, Rogério.
Mas também não era justo perder, não, Laura. O que você acha? Você acha que era justo
não,
perder
então,
o jogo?
Não, eu acho que foram dois tempos muito diferentes. Assim. O primeiro tempo do Atlético foi muito ruim, realmente. Acho que o Atlético jogou muito em função do próprio Alisson, que teve as melhores chances ali no primeiro tempo. Chegou a marcar um gol, estava impedido. Acho que deixou a desejar demais o meio-campo do Atlético, inexistente no primeiro tempo, inexistente, um deserto de criação. E acho que no segundo tempo melhorou, e aí vai passar muito pelas mudanças que o Filipão fez, né? A entrada do Rubens, ele até tirou o Alisson e depois disse, explicou na coletiva, né? Ele foi vaiado no momento que ele faz a substituição do Alisson pelo Vargas, que foi o próprio Alisson que pediu, que estava com cãibra, não estava aguentando mais, mas acho que no segundo tempo criou mais, mudou a forma de jogar, e aí no finalzinho conseguiu o empate, mas eu não concordo com o Filipão de ele falar que foi excelente o jogo, que foi a palavra que ele disse na coletiva, que estava satisfeito com o que o time tinha criado, com o que o time tinha apresentado no empate, e conseguiu um golzinho ali no final, já nos acréscimos de bola parada, conta ainda com a falha do Dalberson, né, que acaba soltando a bola, uma batida de falta do Hulk, e o Rubens chega para finalizar. Mas acho que o Atlético ainda precisa mostrar muito mais nessa temporada, acho que está deixando muito a desejar pelo elenco que tem, pelo que a gente criou de expectativa em cima desse time.
Eu não acho o trabalho 24 do Filipão um bom trabalho não, tá, gente? Mas, então assim, dito isso, eu não esperava que o Atlético fosse dar tanto trabalho pro goleiro do América. pelo que eu vinha jogando nos últimos jogos. E assim, quem achava que o Atlético ia passar o carro no América, dominar e vencer ao natural, não viu o América jogar no campeonato, né? A gente viu todos os jogos. Então a gente sabia que era um jogo duro, um jogo difícil. Quem assistiu o jogo pela Globo, o Juninho do América, deu entrevista no final do jogo. Só faltou chorar. Porque ele sabia que o América estava jogando melhor que o Atlético e coletivamente é um time melhor que o do Atlético hoje. Porque o Filipão, até esse jogo, não conseguiu entregar um bom Atlético 24. Mas o que eu vi no clássico foi um Atlético que não merecia perder de jeito nenhum. Até a última bola. Eu acho que o time teve produção, teve oportunidade, chegou o gol primeiro, né? O gol do Alisson, bem anulado pela arbitragem. E eu acho que não merecia perder. Conseguiu no segundo tempo encurralar, jogar o América para trás, sofreu pouco. O América só foi melhorar quando o Cauã de Almeida, bom Cauã de Almeida, treinador do América, fez algumas mexidas, botou Azevedo, entrou bem. O Atlético já estava exposto, Saravia cansado. O Filipão faz ali um remendo, uma improvisação com o Edenilson na lateral, que já tinha sido feito em outros jogos. O time fica um pouco mais exposto, o América respira no jogo. Mas achei que o Atlético, no segundo tempo, desde o primeiro minuto de jogo, jogou para empatar o jogo. Não fosse o Dalberson ter empatado antes. E se empatasse antes, teria a chance de ganhar o clássico. Então, assim, agora, se eu tô animado para a sequência, pelo que eu vi no clássico, não. Acho que pode ter sido um jogo pontual bom dentro de uma temporada. 24 tá ruim. O time não tem jogado bem. O Filipão tem insistido em alguns jogadores. E aí a Carol vai ter um lugar de fala aqui e eu vou provavelmente assinar embaixo do que ela falar. Tem insistido em alguns jogadores que não dão resposta, enquanto outros pedem
Por
passagem.
exemplo,
Né? O Igor Gomes não é para ser titular absoluto do Clube Atlético Mineiro nesse momento. É um bom jogador, mas não é para ser um titular absoluto do Clube Atlético nesse momento. Até o Guilherme Arana, tá? Mas o Arana eu gosto muito e dou um voto de confiança. Né? O Alisson foi um braço a torcer que o Filipão deu, e é ótimo que tenha dado esse braço a torcer. O próprio Gustavo Scarpa não entrega, acho que fez um clássico ruim, mesmo tendo melhorado no segundo tempo. Jogando numa posição que ele está mais afeito. Você vê que desde que o Filipão mudou a posição dele, a gente não fala de Filipão mais com o Scarpa, né? A gente é justo aqui, eu tento ser, pelo menos na análise. O Scarpa não entregou um bom clássico, mas é um cara que a gente entende que tem que receber minuto para entrosar. Porque foi investido um dinheiro nele, porque ele merece isso, é um ótimo jogador. Mas assim, o Alisson já foi um braço a torcer, o Rubens tinha que ter sido outro no jogo já. Os dois moleque aberto. O Rubens, cara, ele te equilibra, ele vai te ajudar a marcar, e ele vai ser um cara para ajudar na frente. E eu nem acho que ele impactou tanto no jogo no final, não. Não deu muito tempo da bola chegar tanto nele, mas fez o gol do empate ali. E mostra, a luz bateu nele ali, né, no final. Né? Então acho que assim, faltam coisas. E aí você escuta o Filipão na coletiva dizer que, ah, no ano passado a gente pegava time que atacava a gente também. Meu irmão, você é treinador do Atlético, irmão. O Atlético, normalmente, quando jogar em casa, brasileiro, estadual, Libertadores, o normal é nego se fechar. É o cara se fechar e esperar o Atlético tomar iniciativa. Você tem que estar pronto para isso, cara. Tu tem que desenvolver o repertório do teu time para não sofrer com isso, criar armadilha para o adversário sair de trás, né? Não é uma novidade. Você chegou no meio do ano passado. O Filipão chegou no meio do ano passado, pô. A gente vê isso acontecer com o Atlético desde que o Atlético é o Atlético, né? E ele tendo dificuldade. E eu nem acho que foi o caso do clássico, tá? O América se fechou no segundo tempo porque estava ganhando de 1-0. Mas no primeiro tempo o jogo foi aberto e o Atlético produziu menos do que quando o América estava fechado na segunda etapa. Então, assim, eu concordo com o Filipão que foi um jogo melhor do que até algumas vitórias que o Atlético conquistou no campeonato, melhor que contra o Atlético, por exemplo. Não acho que tá bom o trabalho em 24. Não me animo o time ter jogado o clássico como jogou para frente. Não tenho certeza de que vai manter isso para pegar o Ipatinga, para jogar semifinal, que ele vai para semifinal, acho que não vai ficar fora, enfim. Mas assim, eu tendo a concordar que o clássico, eu não esperava o Dalberson trabalhando tanto, Rogério. Eu esperava um jogo mais travado, com o Atlético com mais dificuldade contra o time que para mim mostrou coisas mais legais no campeonato, que era o América. E o Atlético, se empatasse antes, talvez pudesse até ter vencido de virado o jogo.
Pessoal, só um instante e a gente já volta.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
A gente teve o Alisson, né, como destaque nos primeiros minutos e o Hulk chamando a responsa no final, inclusive batendo a falta que resultou depois do gol marcado pelo Rubens. Curioso é que o Atlético disputou dois clássicos, o Atlético entrou como grande favorito no campeonato e ainda não venceu clássicos, né? Perdeu para o Cruzeiro e empatou com o América. Agora, Carol, por que você disse que o Felipão está comprando briga com a torcida?
Ah, Rogério, primeiramente um abraço para todos, um abraço para a massa. O Felipão, desde o vídeo dele que saiu semana passada, onde ele... Eu ia falar, usar a palavra discute, mas não foi isso que aconteceu, né? Ele xinga um torcedor. E...
ele responde, né?
É, o torcedor pede o Alisson titular, fala com o Alisson, tem que ser titular, e fala, Felipão, o Alisson tem que ser titular. A resposta do Felipão, infelizmente, a gente não pode nem falar aqui, né, Rogério? Então, assim, já é uma atitude que eu não gosto. Ele não se pronunciou depois disso, não se desculpou, não... nada disso. No sábado, ele escutou a mesma coisa da arquibancada, e isso ia independer do que acontecesse em campo, mas isso veio muito como resposta a várias outras ações dele.
Carol,
ele dá uma assistência... Desculpa, fala, Henrique.
Não, não, só o Felipão respondeu ontem na coletiva, tá? Anteontem, né? No clássico.
É, então, só que ele piora.
Ele respondeu de uma forma tola, assim, na minha opinião, né? O cara que paga o ingresso pode xingar, o outro não. Então é mais atleticano que o outro? Que loucura é essa?
E foi isso que me pegou muito, muito, muito na entrevista dele, porque é o seguinte, eu vou ao estádio desde 6 anos de idade, eu não consigo nem contar quantos jogos que eu tive no estádio, e eu não me sinto mais torcedora do que ninguém. Eu podia citar vários motivos para os torcedores que não vão ao estádio, mas na verdade é que não importa o motivo, isso não torna ninguém mais torcedor. O ingresso te dá direito a ver o jogo lá de dentro. É isso que pagar ingresso te dá direito.
Ô, Carol, e até porque tem muito torcedor que é sócio, que não tá no estádio, que compra camisa, que faz várias outras ações determinadas do clube. E isso não é o que você disse, isso não deixa ele mais ou menos torcedor, né? É você classificar a paixão do outro, né? Só porque ele tá no estádio, que ele pagou o ingresso, ele tem direito de criticar e o outro não.
E eu queria muito conseguir, depois da entrevista dele, parar e pensar assim, não, talvez o que ele queira dizer foi isso, talvez foi aquilo, mas simplesmente não dá. O Felipão é um cara que tem uma história longa e linda de carreira, mas parece que ele não sabe que no futebol existe pressão e existe cobrança. O futebol, ele é cheio de bônus. O salário que a galera ganha no futebol não ganha em lugar nenhum. O jeito que a pessoa consegue mudar de vida ali, não consegue em lugar nenhum. A idolatria que ele tem por fazer algo simplesmente inerente à função dele, ele não tem lugar nenhum, mas ele tem ônus. E o ônus disso é a cobrança, é a exposição. E se o Felipão não quer cobrança, ele não devia ter falado lá no início do ano que vai brigar por todas as competições. Ele não devia ter falado lá no dia 9 que em 15 dias a equipe seria acertada como foi no ano passado. E esses 15 dias bateram ontem, bateu no domingo. No sábado tinha 14.
A Carol anotou na folhinha.
Eu anotei igual foi em 2021, Rogério. E como eu queria que ele repetisse 2021. Porque o Cuca falou isso em 2021. Me dá 10 dias que esse time vai começar a jogar bem. O resultado de 2021 final foi bom. Então, assim, eu queria muito repetir isso. Porque, no fundo, tudo que eu quero é que o Galo vá bem. A pressão do Felipão... não é porque a gente implica com o Felipão, é porque a gente sabe que o Galo pode jogar melhor do que está jogando. E aí eu acho que o Felipão está usando essas artimanhas todas para chamar a atenção para ele e não para a equipe. Só que essa forma com que ele está fazendo, eu não concordo. E aí ele vai para a entrevista coletiva e fala que o Vargas merece mais chance e que vai bancar. E por aí vai. Ok, ele tem ali um cara que é bom tecnicamente, que ele quer apostar. Mas, Filipão, sério mesmo, por que você não banca o Rubens, então? Por que você não bancou o Alisson antes de ter virado uma briga? Sabe? Eu não consigo entender algumas ações do Filipão. E se tivesse funcionando, ótimo, que eu não entendo. Mas na verdade, não funciona. Ele insiste, pessoas que a gente não entende por quê, E aí, outros jogadores que a gente acha que poderia ter mais tempo, mais assistência, vai acabar a primeira fase do Campeonato Mineiro semana que vem. E o Rubens, sei lá, ele não tem minutagem de um jogo completo no Galo nessas fases de teste. Não é possível que ele treina tão mal desse jeito. E só para finalizar esse assunto do Filipão, transformar em torcedor em cliente no futebol não é uma boa, porque a relação de cliente consumidor com o produto que ele consome, ela não costuma ser igual no futebol. Cliente que não está satisfeito se comporta de forma muito diferente do que uma torcida que não está satisfeita. E agora a gente tem que acreditar no que vai melhorar, apesar do que o Henrique falou, é muito verdade. Eu não vejo no Galo uma melhora significativa. E o Campeonato Mineiro, ele dificulta a gente de fazer essa avaliação. Porque lá no começo do campeonato, eu falei isso num vídeo de voz da torcida. O Galo, no fundo, ele sabe que não importa o que ele fizesse, ele ia classificar nesse campeonato. Ele podia jogar mal, que ele ia classificar. Mas eu acho que a gente perdeu algum tempo de preparação exatamente por saber que ia classificar de qualquer maneira.
Ô, Carol, eu concordo contigo que acho que se o Galo precisasse demais, talvez esse time conseguisse entregar mais para se classificar.
E vai
Mas o
fazer isso na
Galo.
semifinal, Henrique. Ele adora
Não,
jogo
mas
grande.
a
Vai chegar
sensação
no
que
jogo
passa.
grande e vai jogar.
É, mas a sensação que passa é que o Galo também está meio classificado na sorte, né? Não está
Que é o
matematicamente, vamos
pior grupo
frisar.
do campeonato.
Exato. Se o Galo cai no grupo do Tombense, ele estava lascado, que é o grupo do Cruzeiro lá. O Tombense hoje já meteu 15 pontos, cara. O Galo tava fora,
Tem
não era
11.
mais o primeiro, né? Não conseguiria ser mais o primeiro. O Galo tem 11, falta um jogo só. Mas, assim, a situação é muito confortável só pra última hora, só pra passar a conta, assim, pra não ficar. O Galo hoje tem 3 pontos a mais que o Uberlândia, 3 pontos a mais que o Vila Nova. Os dois podem passar o Atlético, né? Podem ganhar, o Galo perder, igual o número de vitórias e vão batalhar no saldo. Só que o saldo do Atlético é 5. E aí caiu do céu aquela goleada bem construída contra o Democrata lá atrás, né? Na estreia em casa, 4-0. O Uberlândia tem saldo menos 2, o Vila Nova tem saldo menos 4. Última rodada do Atlético em casa, com o Ipatinga, acho que perder é difícil. O Vila joga fora com o Democrata, e aí tem uma briga enorme ali para não entrar na zona, no triangular de rebaixamento. O Democrata já tá nesse triangular, né? Não, não vai lutar contra o rebaixamento, mas é aquilo, né? De encaixar o time para poder entrar mais forte nesse triangular. E o Uberlândia joga com o Cruzeiro no Mineirão. Então, assim, tá na semifinal o Atlético, né? Muito provavelmente. Vai ser um dos primeiros colocados, provavelmente para pegar o América, e depende do que Cruzeiro e América fizerem na última rodada. Pode ser o América, pode ser o Cruzeiro, pode ser até o Tombense, né? Se o Tombense for o primeiro no grupo do Cruzeiro. Mas assim,
Mas
eu
em
acho.
desvantagem, né, Henrique? Sem a vantagem, né?
É isso, não vai poder empatar no agregado, e eu acho assim, tá nessa situação porque o grupo dele é fraco, né? Não é porque ele construiu resultados. Se eu for pegar a campanha do Atlético, é a quarta do campeonato. Se fosse o campeonato à moda antiga, todos contra todos, o Atlético hoje estava no limite da zona de classificação para uma semifinal, com o Atlético com 10 pontos incomodando, um monte de gente com 8. Então, é o campeonato mais mineiro mais fraco em muito tempo, em termos de resultados que o Atlético entrega. E de atuação, né? E eu sinto o Filipão com uma autoconfiança gigantesca, dizendo para o torcedor o que ele pode fazer e não pode, né? Tomando decisões em
É,
relação ao time, contrariando o senso comum, né?
eu
Parece que
acho
tá
que é muito o
seguro o
que
negócio, Rogério.
talvez seja um pouco o que a Carol falou também, tentando desviar o foco, né? O Filipão é experiente, né? Chamando a responsabilidade, né? Sei lá. Deixa eu só perguntar para a Laura aqui, que estava atenta à coletiva do Filipão. Ele não deu garantia que o Alisson agora é titular, não, né? Ou deu, Laura?
Não, de forma nenhuma, Rogério. Ele disse, pelo contrário, que o Alisson ainda não tá pronto, que não tem lugar cativo aí nesse time, não. É, e fiquei curiosa para saber como é que ele vai montar o time para a próxima rodada, se ele vai manter o Alisson ou não. Foi uma surpresa muito grande, acho que para mim e para a maioria dos torcedores e da imprensa, ele ter colocado o Alisson como titular nesse jogo. É, eu não esperava, porque
Curtiu?
ele já
Deu like para
curti.
ele? Deu like?
Curti, acho que ele fez um bom primeiro tempo. É, se não tivesse impedido naquele lance do gol, seria um golaço, mais um, né? É, e acho que ele tem potencial para crescer ainda mais, ganhar experiência, ganhar rodagem, minutagem. Acho que é o momento, sim, dele começar a jogar. Tenho minhas dúvidas se vai manter para o próximo jogo. Não sei se foi um braço a torcer do Filipão, meio que assim, vocês pediram, então toma. Mas não sei se ele vai manter essa convicção dele, até por reforçar várias vezes que o Alisson ainda não está pronto.
Carol, Henrique.
Para o Alisson jogar, ele precisou mudar o esquema,
O
né?
esquema tático.
Trabalhou no 4-3-3. Nesse jogo, o Paulinho voltou para a ponta. Primeiro tempo foi horroroso com o Paulinho na ponta. O time não produziu nada. O Paulinho ficou mais perdido ainda no jogo. No segundo tempo, ele traz o Paulinho para perto do Hulk. O Alisson continua, só que o Alisson cansa. O torcedor ficou muito bravo quando o Alisson saiu pro Vargas entrar, mas assim, ele estava cansado. Dava para ver no estádio assim que.
Não, e foi ele que pediu, Henrique.
Ele não conseguia participar, né, Laurinho?
O
Isso.
Filipão falou na coletiva. O Alisson pediu para sair, ele estava com cãibra. Ele não
Deu uma
aguentou jogar
sumidinha no
esse
jogo.
jogo inteiro.
E aí não tem como, assim. Eu acho que o Filipão. Até falei a transmissão assim, ó, que deve ser alguma questão física, porque tecnicamente não tem motivo, assim. Embora o Alisson já não tivesse sendo no segundo tempo o jogador que foi no primeiro. Mas, assim, tá muito claro que pro 4-1-3-2, que eu acho que é a melhor configuração que o Atlético traz, que o Filipão usou. 4-1-3-2, 4-4-2 no ano passado, no, quando o time embalou, ele não vê o Alisson como esse cara, esse terceiro de meio pelo lado direito. Ele não acha que o Alisson pode fazer isso. Para o Alisson jogar, ele muda a configuração do time. E aí, de repente, você está dando um passo atrás para não acertar o coletivo para encaixar um jogador. O cenário tem que ser o Alisson titular com 4-1-3-2. Essa é a minha visão,
Mas
tá?
você acha que ele é atacante ou ele é meia, Henrique?
Eu acho ele ponta, mas esse 4-1-3-2 aí que o Deck trouxe no ano passado, ele não inventou isso no futebol usado, mas trouxe no ano passado, o time funcionou, o Filipão quando parou de inventar ponta lá e aceitou isso, o time evoluiu no ano passado. Esse cara que joga aberto, ele não necessariamente é um meio-campista de construção, ele pode ser um
Ele
ponta
pode ser um
também.
meia-direita ou então um ponta-direita, na sua
É
opinião?
isso, só que ele tem que ter a leitura de saber o que fazer, né? Na hora que você tem que voltar, na hora que você pode se juntar aos homens de frente. O Alisson jogou no primeiro tempo, jogou direitinho, deu uma canseira no Marlon do América lá, como um ponta bem aberto, agudo, com o Atlético, inclusive, investindo em lançamento de zagueiro para ele, né? E o gol, inclusive, sai numa bola longa, que ele ataca bem a linha do América. E, aliás, a característica legal dele, ele não. A perna não treme na cara do gol, hein? O Alisson é frio para definir. Gostei muito de ver isso nele, assim, porque o Dawson cresceu nele, ele tomou conhecimento, cravou a bola, impedimento é problema do árbitro. Ele
Ele
fez o
faz aquela
trabalho.
jogadinha do Hulk também, né? De levar para dentro e bater de esquerda, né? Aliás, o
Total.
Atlético
Isso tem um
tem o
valor
Hulk
para
para fazer
mercado.
isso e tem o Scarpa para fazer isso também, né?
Isso tem um valor para o mercado internacional, cara. Os caras olham demais isso lá fora. Então, Alisson com 18 anos fazendo isso, já tem gente de olho, pode ter certeza. De olho sério, tá? Preparando o papel para mandar para o Atlético.
Ah,
Então,
o pessoal falou
assim.
que a turma do Bayer Leverkusen estava de olho nele já. Já teria olheiro lá na Independência. Olhos alemães lá de olho nele.
E a gente tá vendo o Savinho, que é cria também, e bem lá na Espanha. Eu nem acho que eles são parecidos, não. Só a posição. O Savinho é muito mais assistente. Aliás, o Savinho tá arrebentando lá na outra ponta, no Galo. Ele jogava mais na ponta direita, no São Paulo ele usava até mais na ponta direita. Lá ele tá tendo um pontinho esquerda, embaçado, driblador e passador. O Alisson é um cara que tem mais cheiro de gol, assim, vai mais pro gol, né? Então, assim, ele
Ele
tem que
chega a ser
jogar.
fominha, ele chega a ser fominha tem hora, né? Nessa fase que tá aprendendo a tomar as decisões, né?
E ele se mostrou pronto para competir, né, Rogério? Não sei se é a sua leitura também, cara. Porque pegou um clássico e ele foi para dentro dos caras. Tava nem aí, né?
Ele
Matou o
tem
Marlon ali.
personalidade, é.
Matou o Marlon, que é um ala do América que gosta de participar do ataque, ficou preso. Que se eu saio, o moleque tá atrás de mim, uma bola que chega nele, tô ferrado, né? O Marlon, com essa leitura, ficou lá vigiando, né? E toda bola que pegava, tentava jogar, tentava participar. E aí que eu lamento muito o Rubens não jogar, porque o Rubens é mais maduro que ele. O Rubens foi titular do Atlético com o Filipão no ano passado. Parece que, cara, parece que não existiu o ano passado, sabe? O Rubens fez, não vale nada. Ele deve estar treinando muito mal, Carol, porque. Sinceramente, era para esse cara tá recebendo sequência, né?
É,
Porque
e eu
já
fico com a
deu o
sensação
recado.
também, viu, Henrique, que o Arana gosta de ter o Rubens como auxiliar dele naquele lado. Parece que o Arana cresce de produção, um
Ele não
potencializa o
bate
outro.
em cabeça, né? Porque muita gente pode pensar, pô, um canhoto ali, mais o Arana, o Rubens naturalmente vai para a ponta. Não, cara. Eles se acham ali, a coisa
É, vai
funciona.
você, agora da próxima vou
É, não
eu
tem
fico
argumento.
aqui, né?
Não tem argumento. Se o Igor Gomes estiver jogando muito bem, eu nem acho o Igor Gomes pera de Paulo. Pelo contrário, acho ele bom jogador, tá? Mas não tá bem. Aí é assim mesmo. Você tem um elenco, você tá jogando time grande, normalmente vai ter o cara na sombra. Fábio Júnior, que
E aí
comenta
eu...
com a gente, que sempre brinca, né? Na minha época, eu chegava no time e olhava, tinha o Oséias, tinha o Marcelo Ramos. Cheguei no Atlético, tinha o Alex Alves, tinha o Guilherme. Você tá competindo com os caras. Vai ter hora que você tá sentado, vai ter hora que você tá jogando. O Igor não tá merecendo essa cadeira cativa. O menino tá pedindo passagem. Só o Filipão que não percebe.
E o Paulinho? Carol, cadeira cativa? São 7 jogos e nenhum gol. É absurdo pensar em tirar o Paulinho? É uma pergunta mesmo, tá?
Ô, Rogério, eu acho que ainda não é o caso, é pelo que o Henrique acabou de falar. Nós não temos ninguém no banco que faça eu acreditar que se entrar no lugar do Paulinho, vai fazer mais do que ele está fazendo. Assim, eu não tenho essa confiança com nenhum jogador da posição dele que está no banco de reservas. E é só por isso. Porque, para mim, a questão de não fazer o gol, ela pode passar, mano. No passado ele também não foi tão bem no Mineiro. E ok, eu acho que um grande problema aí com o Paulinho, que ele voltou a perder alguns gols, assim. Atacante vai perder gol, gente. É, vai acontecer, é normal. O Hulk perdeu um gol sábado, que eu não tô acostumada a ver ele perder. Mas em compensação, depois ele vai lá, bate uma falta que vira gol. Ele é artilheiro do campeonato, por aí vai. O Paulinho perdeu gols contra Cruzeiro e contra a América. E na semana passada, contra. Esqueci o nome do time, que tem um uniforme azul e vermelho.
Itabirito.
Itabirito. Contra o Itabirito, que é assim, Rogério, é inacreditável que ele perdeu aqueles gols. Então, não sei se é uma questão de confiança, não sei se é uma questão de concentração, mas transformar essas poucas oportunidades em gols, eu acho que ele deveria estar fazendo melhor. Agora, a questão dele não ter feito gol ainda, eu acho que não vai, não gabarita ele. E num time, Rogério, onde outros jogadores têm vaga totalmente cativa, eu duvido muito que o primeiro a ser mexido vai ser o Paulinho. E eu acredito demais que se o Galo faz o 4-2-3 ou 4-1-3-2 e fecha com Paulinho e Hulk ali na frente, Alisson e Rubens aberto, com o Scarpa centralizado, eu duvido muito que esse jejum dele continue. Porque jogando
No
perto do Hulk é quando aparecem essas oportunidades para ele.
ano passado ele demorou também a fazer o primeiro, lembra quando ele chegou?
É, o mineiro dele foi ruim, né?
Ah, mas
Eu acho que
eu
foram
truco
dois
isso
gols, eu
aí.
acho, hein?
Eu truco isso aí. Eu sempre achava também que era assim, ah, mas o Paulinho esquenta o motor ao longo da jornada. Não, cara, ele voou na pré-Libertadores, foi decisivo. Sem ele, o Galo talvez não fosse adiante.
Mas você
Meteu
não
gol
acha que é o
fora de casa, meteu
campeonato,
gol em
Henrique?
casa.
Eu,
Oi?
infelizmente, eu tenho essa visão do Galo, desse elenco atual. Eu acho que os campeonatos maiores, os jogos maiores, o que eles enxergam como maiores, eles tendem a produzir mais. E eu acho que o Paulinho é um desses caras que vai chegar em semifinal, falar, ah, agora é mata-mata, e aí vai aparecer o gol do Paulinho. Vai chegar na Libertadores, vai jogar bola. É que futebol não funciona desse jeito. Mas eu acho bem possível.
Mas deixa eu questionar isso também. Os clássicos, que são jogos que te pedem mais, a gente viu que foi o jogo contra o Cruzeiro na Arena. E esse jogo contra o América, eu até abri aqui falando que o Galo jogou mais do que eu imaginava, deu mais trabalho do que eu imaginava. E realmente, eu acho até que jogou melhor do que nos jogos contra os times do interior, mas não ganhou, né? Não ganhou também, assim, não se impôs. Que o Atlético, se olha no papel, é para se impor, cara. Não ganhar goleando os rivais, mas ganhar com protagonismo dentro do jogo. No segundo tempo, o Atlético foi Atlético contra o América, assim, né? Jogou o América lá para trás e ficou criando chance. Seu goleiro vai ter que estar muito bem para você ganhar esse jogo hoje. Tava, até a última bola. E até a última bola, o Hulk queria cair atirando, né? Assim, é um time que, sim, pode ser verdade isso que você está falando. No jogo grande, tenta dar uma resposta melhor. Mas não é para ser assim, né? Acho que a construção do time também passa por você jogar bem com regularidade. Pegar o time do interior, construir o 3x0 e aí sim tocar a bola. O Galo tá tocando bola antes de fazer o 3x0, aí fica difícil, né?
Vamos mudar o assunto aqui para o Hulk, hein? Laura, o Atlético renovou com o ídolo Hulk até o fim de 2026. contrato dele iria até o fim deste ano, 2024. Estava fazendo as contas aqui. Quando terminar o novo contrato do Hulk, ele terá 40 anos e meio. O Hulk é um grande ídolo atleticano, além de ter sido decisivo no jogo contra o América, vem sendo decisivo nas três temporadas anteriores, foi assim. E como ser humano, né? Que cara legal. A gente teve aquela campanha Raros em Campo no fim de semana, o Hulk com a garotinha no colo, se emocionou, uma campanha para visibilidade e inclusão. O Hulk é um grande ídolo. E aonde ele vai é aquela febre, né? Me dá mais detalhes dessa renovação, do Hulk, e eu queria saber dos nossos companheiros também, como é que é isso, renovar com um cara que vai fazer aniversário de 40 anos com o clube quando terminar o contrato. Mas me dá mais detalhes dessa renovação, Laura, por favor.
Ô, Rogério, essa já era uma renovação desejada pelo Atlético há mais tempo, né? No final do ano passado, a gente lembra que o Hulk deu declarações falando que iria sair do Brasil, que iria embora. Isso, de certa forma, preocupou o torcedor, né? Mas internamente, o Atlético já trabalhava essa renovação e muito nessa transição da saída do Rodrigo Caetano e a chegada do Vitor, né? Acho que o Rodrigo Caetano deixou essa renovação um pouquinho encaminhada para o Vitor finalizar, sendo a primeira. Renovação, a
Boa
primeira
notícia,
aspas.
né? Primeira boa
Contratação
notícia do
do
Vitor
Vitor.
Bagé, legal.
Exato. E aí era um desejo já do Hulk, que tem uma identificação, a família, todo mundo abraçou o projeto do Atlético e se tornaram atleticanos de fato, um cara que entrou para a prateleira alta aí de ídolos. Não vou colocar a Carol aqui em fria perguntando se é o maior ídolo do Atlético, não, mas gostaria de saber, assim como quem não quer nada. Mas entrou nessa prateleira alta de ídolos do Atlético e tem aí mais 2 anos, 3 anos para fazer ainda mais história com a camisa do Galo.
E você vê que no jogo lá em Brasília, muitas crianças lá em Brasília, com máscara do Hulk, bonequinho do Hulk, a coisa pegou de uma tal forma, já
Nacional,
transcendeu o campo, né? E é uma ótima notícia dada pelo Atlético, agora na gestão do diretor de futebol, o Vitor Bagio, São Vitor, né? É uma boa notícia que ele dá para o torcedor atleticano. Henrique, ele vai chegar inteiro com 40 lá no fim do contrato?
eu achei generosa a renovação que o Galo fez, assim, incomum, né, para um jogador da idade dele, mesmo com a qualidade que ele tem. Até endossando o que
Vai
você falou.
aposentar no Atlético, não vai?
Ah, vai, Laura. E eu tô para te falar que sentaram para conversar essa renovação e a primeira pergunta foi assim: você quer jogar até quantos anos, Hulk? Ele falou: ah, cara, 40 para mim encerra. Deixa eu fazer a conta aqui. 2026? É. Então vão
Você
assinar até
daria um
dezembro?
papel em branco lá para ele assinar e põe a data depois.
Eu acho que é assim. E assim, a gente não sabe os detalhes do contrato, pode ter gatilho para rescisão à medida que o ano passa, que os anos passam, a rescisão fica mais barata. Para uma parte e outra, né? Até para o Hulk também poder chegar e falar: ah, bicho, tá tudo
Cansei.
certo, né? Fiz a minha parte aqui no futebol, história bonita pra caramba. É legal o Hulk ser nacional, assim, o ídolo nacional. O Rogério falou sobre o jogo lá em Brasília, que também me chamou atenção, porque ele primeiro foi nacional, né? O Hulk aparece na seleção, do nada, para ir para a Copa, uma Copa que mexeu muito com a gente, 2014. E depois ele constrói uma história em clube aqui no Brasil. Bendito o Atlético, né? Bem-aventurado, sortudo o Galo, também porque
Ele
trabalhou para
praticamente
trazê-lo.
foi revelado pela seleção, né?
Né? O Hulk já estava com história bem legal lá fora até chegar aqui a seleção. Mas assim, acho que a grande notícia, até botei isso no Twitter aí, mas ontem à noite, né? Porque vi a foto que o Atlético postou dele com a garotinha, a Mariazinha, né? E fiquei muito tocado com aquilo na imagem, na transmissão. A gente já tinha ficado, né, Rogério? Porque foi legal, né? Entrada na.
Sensacional, é.
Foi muito legal, assim. E num clássico, assim, você fica com aquela tensão e de repente um momento de ternura ali. E o Hulk naquela onda, né? E a gente conhece, sabe como ele é. A gente pode dizer que conhece a maneira dele de viver, de certa forma, desde 2021. A grande notícia da renovação é esse cara continuar aqui por perto, né? Fazendo esses momentos aí que são legais, sobre o jogador, não tem um reparo a fazer. A única crítica que eu faço aqui do Hulk é de arbitragem, mas acho que até ele sabe disso. E foi decisivo de novo no clássico, né, cara? Vamos lá. Pegou a bola debaixo do braço, foi para dentro do Marlon, sofreu a falta, peitou o Marlon, bateu uma falta cheia de mostarda ali em cima do Dalberson. E que foi, claro, foi uma fatalidade o goleiro falhar. Ele era o melhor homem em campo, né, o goleiro do América. Mas o Hulk, de novo, decisivo. É muito legal ter esse cara aí. Foi uma renovação generosa porque ele mereceu pelo pacote que é, né? E eu criei uma categoria, Carol, quando perguntam o maior jogador da história do Atlético, eu me esquivo um pouco, criei a categoria de maior contratação da história do Atlético. E muito atleticano já me deu pancada porque disse que o Ronaldinho é maior. Mas eu acho o Hulk a maior contratação da história do Atlético e agora se preparando aí para um desfecho de carreira no Galo, se tudo der certo até o fim do contrato dele.
Eu tô contigo, Henrique. Eu só não coloco ele como o maior de todos, porque o Reinaldo vestiu essa camisa e aí fica muito complicado de competir. Mas para mim o Hulk é com certeza um grande nome da história. Semana passada eu já agradeci a Deus por esse homem jogar no Galo e jogar numa geração que eu estou vendo ele jogar. Ele é incrível e eu daria também, viu, Rogério, um contrato. E o tempo, onde o tempo de contrato ficaria a caneta. Falar, preencha aí até quando você quer jogar e depois você assina. Porque para mim ele tinha que jogar aqui até encerrar a carreira dele.
E não é uma renovação até 40 anos, Carol, por agradecimento, né? Porque hoje ele é o cara decisivo do Atlético, né?
Ele não para, né, Rogério? Ele melhora todo ano, coisa que a gente achava impossível de acontecer, porque a idade do Hulk já tá naquela idade que pro atacante vai ficando mais difícil, né? Pro Hulk, não. Pro
Não,
Hulk
e aí
parece que
entra a
nada.
dedicação dele também, né, Carol? Porque o que a gente vê,
É.
ele é um atleta, ele se cuida de uma forma como atleta. Pós-treino, outro dia ele postou nas redes sociais, tava caindo um dilúvio em Belo Horizonte, região metropolitana, ali onde ele mora, e ele na chuva treinando depois do horário de trabalho. Assim, a dedicação que ele tem é um negócio absurdo e a gente vê o resultado dessa dedicação na performance em campo.
Ô,
E
Laura,
aí
para fechar.
acaba puxando para cima para a molecadinha também, né? Os caras que estão subindo, estão Exato,
vendo o Hulk
exato.
no treino. Pô, eu tô vendo aqui no Instagram do Hulk que ele tá treinando. Quem sou eu para ir para uma bagunça na rua, né? Eu tenho que Verdade.
fazer minha parte também, me alimentar bem, descansar e treinar. Porque o
É.
cara de 40 anos ali tá puxando essa fila, né?
Líder pelo exemplo. Laura, tá estourando o tempo aqui, mas temos que ficar de olho no quê nessa semana de jogo contra o Ipatinga?
Ô, Rogério, vou dar uma informação aqui extra-campo de dinheiro entrando no Atlético. Hoje o Conselho Deliberativo vai votar um novo aporte de 200 milhões de reais na SAF do clube, além de outras coisas relativas à Arena MRV também serão votadas nessa reunião do Conselho hoje. Esse aporte será feito pelo Daniel Vorcaro, que é um dos investidores do outro grupo pertencente à SAF do Atlético. E aí o Daniel Vorcaro passa a ter a segunda maior porcentagem da SAF. Vamos ver como é que vai ser utilizado esse dinheiro, pelo que o GE apurou, pelo que a gente apurou. Mais uma vez vai ser para abatimento de dívidas, viu, Rogério? Não vai ser contratação como a torcida deseja, não. Esse dinheiro vai abater algumas dívidas bancárias que têm juros altos por aí. Então, mais uma vez, novo dinheiro entrando e novo dinheiro sendo abatido em dívidas.
É o Pix forte e vingador. Obrigado, Laura, Henrique, Carol. Obrigado à massa do Galo pela audiência do podcast. Ao Marcelo Jordi pela edição. Estaremos de volta na segunda-feira com mais uma edição e repercutindo Atlético e Ipatinga, o jogo do fim de semana e a reta final do estadual. Valeu, gente. Muito obrigado.
Pela última vez, deu Galo.